Hipótese nula. Aqui estamos, mais uma vez, neste podcast que eu e os meus amigos temos estado a engendrar e a fazer. Portanto, desta vez estou eu, Bernardo, e a minha amiga e colega Mariana. Espero que alguma das falhas de gravação dos outros dias, desta vez, corram melhor. Houve algumas interrupções em algum dos outros episódios, mas é isso, estamos sempre a tentar melhorar. Portanto, desta vez vai ser assim uma versão um bocadinho mais soft, mais veranil. Não só porque estamos nessa época, mas também porque, tanto eu como a Mariana, temos estado assim mais entre férias, entre trabalho, portanto não tão ativos como costume no trabalho. Portanto, mas é isso, acho que há sempre coisas para dizer. Há sobretudo dois estudos que vos queríamos trazer. E é isso, Mariana, queres dizer alguma coisa?
Não, por já não. Avancei com os estudos.
Ok. Se calhar digo já muito brevemente o que é que são os dois estudos. O primeiro é uma meta-análise. Uma meta-análise que foi publicada no GACC, no Jornal Americano de Cardiologia, que comparou a aspirina com os inibidores P2Y12 em monoterapia para prevenção secundária de eventos coronários. Uma dúvida algo frequente, principalmente para cardiologistas e pessoas como nós, internistas de prática mais generalista, e que avaliou esta utilização em doentes já com doença coronária estabelecida, esta utilização em monoterapia, e assim muito rapidamente, pois já falamos melhor, chegou à conclusão que usar um dos inibidores P2Y12, neste caso o clopidogrel ou ticagrelor, foi o que eles estudaram, parece ser um bocadinho melhor com menos eventos e um bocadinho mais seguro. Já voltamos ao estudo, vou só agora apresentar brevemente o outro. O segundo é um ensaio mesmo, um ensaio controlado e aleatorizado, publicado no New England Evidence, um jornal que tem mais ou menos um ano e meio, se não me engano, acho que foi lançado no início do ano passado, que estudou uma coisa também, uma pergunta também que é muito frequente para nós generalistas, que é enoxaparina em prevenção a primária de eventos tromboembólicos em doentes hospitalizados e idosos. Este ensaio não foi positivo para superioridade, e isto comparando a enoxaparina com placebo, e depois já vamos comentar melhor. Mas primeiro, falando mais sobre a meta-análise, estou aqui a abrir. Portanto, já vos tinha dito que foi uma meta-análise que estudou doentes com doença arterial coronária estabelecida, de diversas formas, porque isto é um mundo, não é? Foi tanto doentes com infarto, como doentes depois de intervenção coronária percutânea, como doentes depois de bypass aortocoronário. Foram 7 ensaios, com a população de quase 25 mil doentes, portanto uma população muito vasta, todos os ensaios publicados até meio de 2021. Compararam, de um lado, ácido acetilsalicílico, ou seja, pegaram nos ensaios, compararam ácido acetilsalicílico com um inibidor de P2Y12, sendo que não usaram prasugrel, não usaram ensaios com prasugrel, apenas clopidogrel ou ticagrelor. A maioria clopidogrel, 60% dos doentes clopidogrel e 40% ticagrelor. Posso já dizer os resultados e depois vamos, se calhar, dissecar melhor a população e outros pormenores, mas falando já sobre os resultados, eles chegaram à conclusão que para o outcome que eles definiram como o primário de, o outcome que toda a gente conhece, de eventos coronários major, após 2 anos, eles usaram uma janela temporal lata, não é? Porque, apesar de tudo, existem aqui várias nuances temporais na utilização destes tratamentos, usaram então a janela temporal de 2 anos e chegaram à conclusão que houve uma ligeira redução no MAS. Usaram o hazard ratio, portanto 0.88, com inibidor de P2Y12, 0.88, mas com um intervalo de confiança que vai tanto desde 0.79 a 0.97. Portanto, isto depois com um p-value de 0.012, portanto uma redução ligeira, mas por pouco que não era estatisticamente significativa, e isto depende sempre do cutoff que utilizarmos, não é? Mas utilizando o clássico 0.05, quase que não era e quase que passou o intervalo de confiança. Isto parece ser, sobretudo através da redução de Enfartes agudos do miocárdio, também após 2 anos, com um hazard ratio de 0.77. Mais uma vez, quanto vale confiança que vai até 0.9. Não houve assim grande diferença nos eventos que mais nos interessam, nos eventos na mortalidade e nos eventos nos internamentos. Creio que também estudaram secundariamente os internamentos. E por outro lado, outro desfecho secundário que nos interessa, que é o da segurança, também parece ter sido mais seguro. Mas lá está, é um parece também assim muito ténue, porque mal não é estatisticamente significativo. Se formos ver hemorragia major, não foi estatisticamente significativo. Parece ser numericamente melhor, menos hemorragia major com os inibidores P2 e Y12, mas passa um intervalo de confiança e um P de 0.23. Se formos ver uma coisa que eles chamaram de balanço, aliás, eles não chamaram, eles chamaram de NACE, é um desfecho que existe. Eu é que chamo a isto de balanço de eventos adversos. Isto, no fundo, é a soma do MACE com a hemorragia major. Portanto, eles utilizaram esse desfecho e esse desfecho já foi estatisticamente significativo. É um bocado controverso usar este desfecho porque junta-se eficácia e segurança no mesmo desfecho, que são coisas antagónicas, mas eles fizeram-no e para esse desfecho, lá está, os inibidores P2 e Y12 parecem melhores com hazard ratio de 0.89 e com intervalo de confiança quase, quase de 0.98. E um p-value de 0.020. Portanto, parece um bocadinho melhor usar inibidores de P2Y12. Mariano, o que é que achas? Isto com nuances, claro,
É
mas.
assim, é, claro, exato, toda a medicina é uma nuance, e acho que essa é a mensagem-chave.
Sim.
Mas eu fiquei bem impressionada, de forma geral. Confesso que, considerando uma médica algo conservadora, não é? Prefiro sempre, pronto, jogar um bocadinho mais pelo seguro, porque a maioria das nossas intervenções, a verdade é que não tem um benefício assim tão bem estabelecido.
Claro.
E normalmente nós atribuímos a estes inibidores. Algum risco hemorrágico e isto dá alguma segurança e até mesmo convence-me a usá-los. Acho que do ponto de vista metodológico, não foi ao fundo da questão, mas a questão de ser também uma meta-análise
Pois.
individual level tem as suas vantagens, portanto, acho que esse é um ponto forte. Hoje em dia, muitas têm sido. E portanto, sim, eu ao princípio até fiquei assim um bocadinho espantada, menos hemorragia gastrointestinal, mas isso também faz o seu sentido, porque a aspirina, como sabemos, tem maior risco de hemorragia gastrointestinal do que normalmente estes inibidores de P2 e Y12. Portanto, acho que sim, acho que isto até é um bocadinho, pode mudar a prática de muita gente, portanto, eu acho que é útil as pessoas saberem disto. De facto, a nós internistas, eu sinto que isto é uma situação bastante frequente ainda. Chamo só a atenção para o facto de a média de idades ser 64 anos, ou mediana, pronto, não lembro. Não esquecer que internistas tratam em média doentes com 80 anos e que já de base têm um risco hemorrágico mais alto, no geral, ainda que de facto isto parece, pronto, comprovar a maior segurança destes fármacos. Mas pronto, não esquecer isto, os cardiologistas de facto provavelmente tratam doentes mais à volta dos 60 anos, mas portanto esta questão da extrapolação para a nossa prática é sempre muito difícil e mais uma vez é sempre importante olhar para as características dos doentes e o âmbito e o contexto todo do estudo, mesmo que seja uma meta-análise, mas convence-me, e a ti?
Sim, mas tu não esperarias só, eu já tenho outras coisas a dizer, mas só, no que estavas a dizer, não esper, eu acho que esperaria em doentes mais velhos a diferença ser ainda maior. A diferença de segurança, não é? Ou tu não esperarias isso? Não necessariamente, mas.
Não esperaria isso, não esperaria isso.
Mas porque é que seria diferente? Ou seja, eu não vejo porque seria diferente. Ou maior, ou talvez a mesma proporção de maior segurança para os inibidores P2Y12. Ou tu
Eu
achas
não
que não
esperaria maior
necessariamente?
segurança, porque a verdade é que estes medicamentos também têm
Espera. Espera.
risco hemorrágico, mas no contexto de doença cerebrovascular.
Espera. Estás-me a ouvir?
Estou bem, isto deve ter feito aqui qualquer
Pois,
coisa.
a internet aqui. Fogo, tu sempre sentes como é a internet. Lá está, isto é uma casa de praia. Olha, eu vou dar aqueles 5 segundos e eu depois corto esta parte porque deixou. Quando, repete aquela parte do eu não esperaria, eu não esperaria.
Sim, exato.
Ok?
Não, eu não esperaria maior eficácia, ou seja, maior segurança no, nos mais velhos, porque a verdade é que os inibidores P2 e Y12 têm maior eficácia terapêutica do ponto de vista de inibição da agregação plaquetária, e isso também normalmente acarreta um maior risco hemorrágico, quer dizer, noutras áreas, tipo doença cerebrovascular, vê-se que isso acontece, não é? É, portanto, isto é sempre aqui um balancear de benefício e risco. Aqui surpreende-me que não tenha mais risco hemorrágico, porque também são fármacos à partida mais eficazes. Agora, no doente mais velho, que eu acho que já de base tem tendência hemorrágica, não é? Quer dizer, por várias razões e diversas, eu esperaria neles ou igual relação benefício-risco, ou menos acentuada. Portanto, seria interessante eu olhar para o grupo de doentes mais velhos ou depois tentar, não sei, avaliar este tipo de coisas, fazer um estudo em doentes mais velhos. Eu tenho gostado de ver uma tendência na cardiologia para fazer estudos aleatorizados em doentes mais velhos, finalmente reconhecendo que eles. E pronto, eu acho que se para a frente fizerem qualquer coisa com isso, vai ajudar-nos a informar ainda mais.
Pois.
O que tu achas?
Sim, não, acho que é um bom ponto o que tu disseste. Eu acho que isto também é um mundo de doentes muito diferentes. E eu aproveito esta oportunidade para falar de um dos ensaios que eles me deram. E era isso que eu também queria. Eu queria entrar em mais detalhe em cada um dos ensaios e onde é que parece ser o maior benefício. Eu gosto muito de um ensaio que saiu, foi publicado em 2000, 2020, 2021, no Lancet, o Host Exam, que comparou aspirina com clopidogrel doentes pós-intervenção coronária percutânea. Foi um dos maiores ensaios mesmo destes. É um dos três ensaios com mais de 5 mil doentes, este Host Exam. É um ensaio gigante. E já neste ensaio, o clopidogrel tinha sido mais eficaz e mais seguro duplamente. É um ensaio que o John Manjola também fala dele muitas vezes. Eu no meu hospital também tenho tentado, sobretudo nos doentes que chegam lá com um evento, e depois decide-se, através do consenso entre os gastroenterologistas, cardiologistas, em que se quer mesmo continuar a fazer um destes antiagregantes, eu tento convencer de que o clopidogrel talvez seja mais seguro e até eventualmente mais eficaz. Não tenho sido muito bem sucedido, mas talvez agora com esta meta-análise, não tenho sido bem sucedido, porque pronto, acho que as pessoas não conhecem o ensaio. Eu falo do ensaio, às vezes até. Lembro que já escrevi num diário e tudo, mas agora talvez com a meta-análise, não sei muito bem quanto tempo demorará, talvez só até sair uma guideline. Mas isto para dizer que, lá está,
Exato, infelizmente.
pois, o que eu queria dizer também, isto é um ensaio muito com doentes diferentes, em que dos 7, 3 têm mais de 5 mil doentes, dois são com o clopidogrel, um muito conhecido também que é o Capri, mas é só doentes, porque é um ensaio mais antigo, é só doentes com infarto agudo do miocárdio prévio, isso é uma coisa meio vasta, o Host Exam que eu já falei, e outro com o ticagrelor, o GLASSI, que também é doentes pós-intervenção coronária percutânea. Portanto, dos três grandes ensaios, um com clopidogrel infarto, outro com clopidogrel da intervenção coronária percutânea, outro ticagrelor da intervenção coronária percutânea. Depois também, a população também é diferente, há um dos ensaios em doença arterial coronária estável, mais ou menos intervenção coronária percutânea, dois é só infartos, dois é intervenção coronária percutânea, ainda dois em bypass, portanto isto é coisas todas muito diferentes. E felizmente eles ajudaram-nos, fizeram uma análise de subgrupos pré-especificada por ensaio. Eu acho que nas meta-análises então isto é mesmo útil, não é? Porque nos ensaios, pronto, pode ser mais discutível, mas agora, numa meta-análise de ensaios é útil saber quais dos ensaios é que são mais ou vão mais ou menos de encontro à estimativa de efeito. E eu até fiz no blog, não sei se viste ou depois podes ir ver, e quem está a ouvir pode ir ver, até pus a verde os que estudavam clopidogrel e a preto os que estudavam doentes pós-intervenção coronária percutânea, e acho que se vê claramente que isto é sobretudo eficaz nos doentes com pós-intervenção coronária percutânea e utilizando o clopidogrel. Dos ensaios que temos, claro. Eu não sei se consegues ver, ou se já viste, ou se depois podes ver, porque nos outros é só um efeito ténue, um intervalo de confiança gigante, e lá está, o Host Exam acho que todo o ensaio onde os resultados são mais positivos, e se calhar grande parte dos efeitos até foram através deste ensaio, não é? Porque este ensaio foi um ensaio muito grande. Ticagrelor é mais discutível, sobretudo, eu acho que pelo que estavas a dizer há bocado, mais risco hemorrágico. Eu acho que o clopidogrel mais risco hemorrágico não é assim tão linear. Já vi coisas diferentes, mas eu acho que os ensaios mais recentes.
Pois não, tens razão.
Acho que não têm demonstrado isso. Tem que agrelar e prasugrel, claro. É por isso, pronto, que isto é um bocado discutível, porque eles usaram os dois na mesma meta-análise de dados individuais do doente. Mas pronto, o clopidogrel é mais barato, não é, do que os outros dois. Parece ser mais seguro e mais eficaz que a aspirina. Não sei, acho que vejo poucas razões para. Acho que nós fazemos coisas com muito menos dados, não é? Mas lá está, como ainda não aparece. Por acaso não sei se aparece ou não, estou a dizer isto, mas se calhar aparece, eu estou a dizer isto, mas acho que não aparece pelo menos claramente uma guideline a dizer para se usar clopidogrel. Claro que na antiagregação é monoterapia, depois da fase dupla, claro. Mas pronto, este é.
Exato.
É o que eu tenho a dizer.
Boa. Acho que sim, estamos de acordo. Avançamos para o próximo?
O próximo, talvez mais controverso.
Eu adoro este próximo.
Pois, tu gostas muito do tema. Eu este, pronto, não conheço tão bem os ensaios prévios, mas ouvi, aliás, li a revisão do Therapeutics Initiative e li uma própria apresentação do Aaron, um dos colaboradores lá do grupo de British Columbia, onde ele já eram muito céticos em relação à utilidade da enoxaparina como prevenção profilática, mas não conheço todos os ensaios, mas tem um mundo de ensaios gigante. Depois há os doentes médicos, os doentes cirúrgicos. Lembro que saiu uma meta-análise no ano passado em doentes cirúrgicos, acho que sobretudo não ortopédicos, e em que a prevenção também já não era eficaz, mas agora não tenho certeza, mas tenho essa ideia. Mas pronto, focando-nos neste ensaio, como eu já disse, está publicado no New England Evidence, o Symptoms, com o crânio de Symptoms, com mais ou menos 2.600 doentes, com todas as coisas de bom ensaio, duplamente oculto, multicêntrico, em 47 centros de França e Suíça. Pronto, foi um multicêntrico não intercontinental, mas ainda assim foram muitos centros de dois países, e usaram o Intention to Treat, porque neste tipo de ensaios acho que a análise de Intention to Treat é bastante útil, não é? Porque nunca sabemos quem é que vai continuar ou não continuar o medicamento. A população foram idosos internados, o idoso foi definido com 70 ou mais anos, com expectativa de internamento mais de 3 dias, com esperança de média de vida de mais de 3 meses e ainda, também é importante, sem anticoagulação, sem risco hemorrágico, através de uma tabela, agora não lembro como é que eles definiram, e com plaquetas acima de 80. Portanto, eu acho que isto é uma população que nos diz muito a internistas, vemos destes doentes todos os dias, diria, provavelmente.
Sim, completamente.
Não é? Pronto. Compararam enoxaparina, 40 mg subcutânea, durante mínimo 10 dias, depois mais ou menos 4 dias à descrição do médico. Placebo também subcutâneo da mesma forma. Não sei exatamente como é que eles simularam, se conseguiram manter o concealment, ou seja, se conseguiram manter a ocultação, se o placebo era muito parecido ou não, não sei. Mas pronto, foi assim que eles fizeram. E o desfecho primário que utilizaram, aliás, usaram dois desfechos primários, um de eficácia e de segurança. O de eficácia foi a incidência cumulativa de tromboembolismo venoso, ou seja, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar aos 30 dias. E para este desfecho, a utilização de enoxaparina não foi superior. Houve uma diferença de 0,4%, assim, muito,
atenção,
muito ténue, mas que não foi estatisticamente significativa, mas diz Mariana.
Atenção que é eventos sintomáticos, não sei, se calhar passou-me e disseste. Mas acho que são uma coisa
Não disse a palavra sintomáticos, mas sim, é verdade.
Ok.
Mas pronto, numericamente 0,4% de diferença de eventos sintomáticos, mas que nem foi estatisticamente significativo. Enfim, depois há outros fechos de segurança também. Isto se calhar até surpreende, se calhar não surpreende muito, porque realmente isto é, talvez seja quase homeopático, mas não quero já aqui lançar polémica. Mas pronto, para estes desfechos primários de segurança, hemorragia major aos 30 dias foi exatamente igual, 0,9% versus 1%, pá, não deixa dúvidas. Portanto, acho que se calhar mais uma prova de como tudo isto se calhar é muito quase homeopático, não quero. Ou alegadamente homeopático, não quero aqui introduzir já a polémica. Os efeitos secundários foram todos iguais, de mortalidade, coisas que importam, hemorragia, etc., ainda outros desfechos secundários. A Mariana, se calhar, terá mais alguma coisa a dizer sobre isso, porque até porque eu já não tenho acesso ao artigo inteiro. Ah, por acaso tenho. O New England às vezes deixa ter acesso, mas por acaso tenho. Mas pronto, mas é isso. Acho que foi um ensaio muito negativo, sendo um ensaio de superioridade. É o que eu tenho a dizer. Mas Mariana, diz.
Então, eu acho que este ensaio é muito bom por várias razões. Primeiro, de facto, tenta responder a uma pergunta boa. Pronto. E é uma dúvida que os internistas têm, ainda que normalmente prescrevam por default enoxaparina. E depois acho que isto se divide em duas questões nas nossas cabeças e duas incertezas. A primeira tem a ver com a eficácia da coisa, não é? Até quanto é que isto de facto é eficaz para prevenir eventos trombóticos. Que interessam, como sempre na medicina, tem de ser coisas que nos interessam, não é? E coisas que não interessam, que são assintomáticas e que só vão mais tarde na vida. Ao tentar prevenir-las, gastamos recursos, causamos chatices aos médicos, aos doentes, aos sistemas de saúde, etc. E depois, há uma segunda questão, que é a da segurança. Porque, está tudo, há uma sensação de que não é totalmente inócuo o doente estar a fazer enoxaparina profilática. Primeiro, o doente está muito bem, entra, começa-se a fazer 40 miligramas, depois desenvolve uma lesão renal aguda, e depois aquelas doses de enox, entretanto, sobem. Pronto, razões dessas fazem sempre um bocado pensar. Portanto, isto foi tudo porque avaliou os dois lados da questão. Foi interessante perceber que não reduz o número de eventos sintomáticos. E também, e isto surpreendeu-me um bocadinho, não houve diferença significativa na parte da segurança. Mas pronto, se calhar assim o é. Mas agora chama a atenção porque ao avaliar estes resultados, os autores alertam para o facto de não terem incluído todos os eventos que queriam. Este estudo foi suspendido mais cedo, bastante mais cedo, tiveram mais ou menos metade daquilo que esperavam doentes, porque acabou o estoque de enoxaparina. Todas tinham validade até 2020, não puderam usar mais isso, tentaram de várias formas usar mais enoxaparina e não conseguiram, portanto o ensaio teve de acabar mais cedo. A ideia era acabar ou quando atingissem 4 mil e tal doentes ou quando atingissem 70 eventos. Perto dos 70 eventos eles até tiveram, mas a verdade é que o ensaio teve mesmo de acabar. O que, como eles dizem e bem, temos de ter cuidado. Agora eu deixo aqui só a chega de que provavelmente foi toda a gente a querer usar no Covid. Sem evidência da coisa. Mas pronto, a medicina é assim. Diz-me lá.
Só desculpa, só falando, mas tu viste o tamanho do cálculo amostral que eles fizeram, ou seja, eles calcularam a necessidade de 4.500 doentes para, achavam eles que iam encontrar uma diferença relativa de 50% com uma incidência de 2% de TEF sintomática. Portanto, eles achavam que ia haver menos 50% de trombambolismo venoso sintomático. Eu tentei perceber onde é que tinham vindo estes números, não, fiquei mesmo surpreendido e não consigo perceber. E em segundo lugar, mesmo com esta suspensão precoce, eles conseguiram quase, foram quase 2.600 doentes, acho eu, portanto. Ou seja, o que eu quero dizer é, se calhar se tivessem feito um cálculo amostral com base numa diferença um bocadinho menor, a população que eles quereriam incluir talvez fosse um bocadinho menor, e talvez até encontrarmos a população. Não? Estás a dizer que não? Mariana está a apontar.
Não, não, porque se a diferença estimada de efeito fosse menor, tu para detectar essa diferença mais pequena precisavas de uma amostra maior.
Sim, é verdade, tens
Portanto,
razão.
eu acho que até. Isto foi, assim, eu acho que a estimativa de 50%, por um lado, olha, eu identifico-me com ela. Eu espero que pelo menos a anoxia que eu dou aos doentes reduzem metade, sensivelmente, metade
Acha?
a probabilidade de ele vir a ter um evento. A minha sensação era um bocado essa, subjetiva.
Tens que ler a revisão do Therapeutics Initiative e
Não,
tens que
calma,
ler.
calma. Eu estou a dizer esta minha sensação,
Tens que ver a
uma
palestra de
sensação
Robbins, é.
desconhecedora da maioria da evidência, uma sensação subjetiva com base naquilo que as pessoas falam, que se ouve da eficácia da enoxaparina.
Deixa-me só
Eu
dizer,
conheço a
vejam
evidência e
no
sei que a
blog,
minha probabilidade.
eu pus a hiperligação, se quiserem, está lá no comentário e podem. Pronto. Desculpa, diz.
Não, claro, claro, é porque acho que é importante também dissecar os estudos prévios. Agora perdi-me aqui ligeiramente, mas não faz mal.
Desculpa, se calhar é culpa minha.
Cálculos amostrais, não
Pronto,
sei
estava a dizer a verdade.
o quê. Ah, já
Tens
sei, pronto. Eles
razão.
estimaram 50%, dizem eles com base nos estudos nos grandes estudos prévios a este, que eu confesso que não domino, mas pronto, acredito que eles tenham estimado com base nisso, e eu acho sinceramente não foge muito àquilo que a maioria das pessoas
se calhar. Eu acho que na altura vi que não.
A evidência também informa. Mas pronto, podemos de facto questionar isso. E bem, como tu dizes, agora eu acho que se eles baixassem ainda mais isso, ok, corresponde à verdade, mas eu também em Portugal ficava um bocado impraticável. Pronto, mas isto, nem precisamos disso cabe mais, é só uma chamada de atenção, porque isto é preciso ter cuidado a analisar os resultados. A verdade é que o estudo não foi desenhado para isto e mesmo. Pronto, ficamos ainda com dúvidas e, como eles dizem, precisamos de mais estudos, no fim. Também para não nos alongarmos.
Pois, olha, penso, eles não citam, quer dizer, se calhar no protocolo, se calhar se eu for ver ao protocolo, eles explicam, mas no artigo principal, pá, isso é uma coisa. Irrita-me um bocado, metem os cálculos a mostrar e não explicam como é que os obtiveram. Nem que seja, uma frase a dizer, pois eu sei que deve estar, mas porquê é que não metem? Acho que isto é uma coisa importante. Enfim, é uma irritação.
Pronto, sim, só ainda mais uns comentários. Eu acho que eu gostei da população que eles foram estudar, porque é mesmo aquela população em quem, pronto, nós até às vezes até esperamos efeito e benefício, e ao mesmo tempo também esperamos mais complicações. Mas acho que aqui eu gostei da abordagem, não é? Uma pessoa leu o artigo e pensa que eles são críticos, têm a noção das suas limitações metodológicas e não metodológicas, e etc. E gostei que eles tivessem ido ver eventos sintomáticos, porque a maioria dos estudos prévios, como eles chamam a atenção, foi ver a totalidade dos eventos, dos TEPs e das TVPs, ou seja, tromboembolismo pulmonar e trombosinoses profundas assintomáticas, e a eficácia da enoxaparina profilática foi à custa dos eventos não assintomáticos.
Sim, ou dos eventos também, nessa revisão do Therapeutic Initiative, se não me engano, mas posso estar errado, porque já vi isso há 2 anos, se não me engano, também alguns eventos sintomáticos, mas sobretudo tromboses venosas profundas, não muito complicadas, TEPs sintomáticos, do que eu me lembro, não há diferença.
Sim, aqui todos os eventos que eles apanharam obrigaram-me a pelo menos um internamento e houve mortes. Pronto, nos autocampos secundários houve algumas diferenças, mas eles também não havia. Não, apesar de não.
Sim, acho que foi bem feito. Significativas,
vale o que vale.
Acho que, exato,
sim. Disseram que não houve alterações às análises posteriores à recolha e dos dados e as análises primárias, o que é sempre um sinal de boa qualidade. Portanto, pronto, não vou estar aqui num relambório de metodologia, que eu própria também não sou assim tão conhecedora, mas dá-me uma sensação de alta qualidade metodológica, e só isso é bom. E pronto, são estes os meus comentários.
Excelente, pronto, também já não estamos a ficar com muito tempo. Só agora faço-te uma pergunta, não sei se viste ou não. Viste a quantidade de ensaios na obesidade publicados no Lancet? Viste, tomaste alguma atenção? Pá, numa semana foi novo agonista triplo, GLP-1 mais GLP, mais também glucagon, retatrutido, semaglutido já oral, já com doses superiores, orfogliprom, agonista parcial de GLP-1, cagricema, cagrilintido, que é amilina, que isto é tipo sintético de amilina, com semaglutido. Foi uma.
pronto, pá. É um tema que está na berra, muito bem, façam este
jejum intermitente,
bem feita.
Igual a restrição calórica para os absolutistas.
Ah, eu acho que eu vi.
Eu acho que pronto, se as pessoas preferem sacrifícios de não comer, pronto, é uma forma igualmente útil a restringir calorias, portanto, aí até sou.
Por exemplo, eu sei, flexível. Pela minha experiência, eu prefiro que a restrição calórica. Mas
pois,
eu vi agora com uma pessoa que fazia jejum intermitente e dá-se muito melhor com o jejum intermitente.
É isso. É isso,
e de facto é perfeitamente legítimo. Eu gostei que provassem que é igual.
Exato.
Pronto, olha, então, como temos aqui já só um pouquinho de tempo,
chamar
atenção para um artigo desta semana.
Ah, diz. Desculpa.
Era só, achei interessante.
Diz.
Para as pessoas que gostam de facto de medicina e de clínica. É um artigo de perspectiva da New England sobre
sim.
Curiosidade médica. Eu acho que.
Deixa o título.
Curiosity in Clinical Care.
Exato.
E é um exemplo de uma descrição de um doente internado e como nós nos somos tão mecânicos a pensar sobre as coisas na nossa abordagem aos problemas, aos doentes, que deixamos escapar uma data de coisas e como se perde a beleza da arte da medicina. Pronto, resumindo, é isto. Mas é muito giro, é importante perceber
e
que
os problemas
nos Estados Unidos são iguais aos de cá, aquela sensação de que temos sempre de cumprir regras, algoritmos, de despachar o doente para ter alta, porque se o doente não vai morrer daquele problema, então é porque é possível tratá-lo em ambulatório. Mas isto é uma lenga-lenga que eu própria digo, atenção.
Eu também gostei muito.
Mas pronto.
Eu também gostei muito. A Mariana enviou-nos há uns dias, também gostei muito, e recomendo ler, tanto os especialistas como internos, acho que é bom para os dois. Agora, só uma coisa, já que estamos no verão, tinha pensado, assim, e tinha pensado e não tinha dito, até porque queria surpreender, assim, mais para fugir à medicina, alguma coisa que tu tenhas lido, que tenhas visto no cinema, uma peça de teatro que andas a ver muito, alguma coisa que tenhas, que tenha marcado e queiras, e queiras só dizer o nome e só dizer para as pessoas verem? Alguma coisa que te lembres?
Olha, eu acho que eu tenho pensado ao longo deste ano, como sabem, tenho estado a viver em Londres, o teatro tem mexido em mim. Estamos a viver numa época em que se perde a autenticidade das coisas, tudo é filmado, editado, reparado, até estar perfeito, e o teatro é uma representação em tempo real, sabe a verdade, sabe a autêntico. Eu acho que é uma experiência muito diferente de cinema, é que volta a trazer uma
E uma
conexão
peça?
com a vida.
Há uma peça?
Várias.
Várias.
Olha, não
Ok.
sei, vejo os dramaturgos mais famosos e há coisas
Ok.
ótimas.
E eu, não sei se ainda vou ter tempo, mas muito rapidamente, lembrei-me, há um programa agora da Rádio Observador chamado Pop-Up, que finalmente é um programa sobre cultura em Portugal. Epá, gosto muito. Pedro Buxerimentos, Bruno Vieira Amaral, escritor, Maria Ramos Silva, jornalista, moderado por Tiago